Appion, conectando você ao futuro.
O excesso de burocracia é um problema, mas a falta de burocracia também pode ser, né?
É todo mundo entender que o dado é importante, mas não é só porque é importante, é todo mundo saber ler o dado, saber ler a informação, interpretar aquilo, que todo mundo está exposto à informação.
Mas o algoritmo, ele só retrata algum problema que a gente já tem, que é social.
O fato é, assumam o protagonismo da carreira de vocês. O momento é de transformação, seja a transformação que você quer ver acontecer.
Transformação digital, cultura de agilidade, cultura de orientação a dados. Cloud, segurança, operação versus inovação. Essa é desafiadora. E os soft skills, gente? Liderança, resiliência, comunicação. Pandemia, pós-pandemia, novo normal, trabalho remoto, trabalho híbrido, agora trabalho presencial. Como é que um gestor de TI consegue lidar com todas essas variáveis? Eu sou a Tassiana, eu coordeno justamente aqui na FIAP o MBA online de gestão de TI e eu, obviamente, não vou me aventurar a responder essa pergunta aí de 1 milhão sozinha. Eu tenho 2 feras aqui comigo, feras porque eles têm um histórico de carreira muito relevante. E parceiros, queridos nossos, você provavelmente aluno FIAP vai encontrá-los aí em algum momento da jornada. Eles amam educação e sempre contribuem muito aqui conosco com a experiência deles, seja em podcasts, em videoaulas, em cases, enfim. Temos muita sinergia, é um privilégio recebê-los. Eu vou aqui, por ordem alfabética, agradecer e apresentar para vocês Maurício Maza, querido, bem-vindo. Conta para o pessoal quem é aí o Maurício, um pouquinho de, né, um pouquinho da sua atuação hoje.
Oi, Tassiana. É um prazer estar aqui falando, como de costume, né, como você mencionou, com todos os nossos ouvintes, com você. Um obrigado também para toda a equipe de apoio e um prazer dividir esse espaço aqui com o Nayan. É sempre uma alegria poder participar aqui com vocês. Meu nome é Maurício Maza, eu hoje sou o CIO da América Latina de veículos comerciais aqui da Mercedes-Benz, então toda a parte de caminhões e ônibus, e participei de todos esses momentos que você comentou. Então acompanho a transformação digital em várias indústrias há bastante tempo, fiz minha carreira na consultoria, há 5 anos estou na Mercedes-Benz e deu para pegar todas as transformações de uma vez, né? Transformação da indústria, transformação digital, transformação com a pandemia, pré e pós-Covid, mundo híbrido, tudo que você comentou acompanhando bem de perto, praticamente dentro do olho do furacão. Então acho que vai ser um papo super legal e também estou super ansioso para ouvir os depoimentos do meu colega, do Nayan. Acho que vai ser uma conversa super bacana com todo mundo.
Maravilha! Bom, Nayan Hanashiro também conosco aqui, Maza já brifou a gente. Eu queria só, Nayan, então, que você falasse um pouquinho de você, quem é o Nayan, da sua carreira. Vou fazer uma pergunta aqui que não está no nosso script, mas que é muito rico para a gente saber também se tem alguma coisa que não está no LinkedIn de vocês, mas que hoje vocês entendem que seja um skill, uma habilidade, uma experiência que corrobora com a carreira. Nem tudo a gente põe no LinkedIn, né? Nós somos muito plurais, completos, e aí fica essa curiosidade, tá bom? Vou deixar o Maza pensar enquanto o Nayan se apresenta, só para eles não ficarem chateados que não foi combinada essa.
Deixou um mistério aí, deu tempo pro Maza pensar. Olá, Tassi, olá, Maza. Muito obrigado pelo convite, sejam bem-vindos, ouvintes aí do podcast. É sempre legal, não é de hoje que eu converso com a Tassi, que a gente colabora aqui com a FIAP. Toda oportunidade que eu tiver de poder ajudar a FIAP, eu vou ajudar, porque essa troca de experiência não é só para os outros, é para a gente também, né? Então é muito, muito bacana. E, bom, eu sou CTO, hoje atualmente da Bolsa OTC. Bolsa OTC é uma startup, e para resumir ela em uma frase, a gente é a primeira plataforma de negociação de ativos digitais do Brasil aprovada no sandbox regulatório do Banco Central do Brasil. Tá, é uma façanha não pequena e nós utilizamos a tecnologia bem, como eles falam, tá assim, hypada, blockchain. Só que a gente teve que pegar o blockchain e pôr ele no chão e falar como que a gente usa ele para entregar valor para o negócio que a gente está criando. Tá, meu histórico é no mercado financeiro desde sempre, mas vestindo diferentes papéis aqui, desde consultoria, trabalhando em banco, trabalhando em empresas de tecnologia e mais recentemente agora realmente assumindo a posição numa startup aí bem promissora.
Incrível! Maza, alguma coisa que não esteja no seu LinkedIn?
Eu acho que uma coisa que não está no meu LinkedIn, mas que para mim foi uma experiência bastante enriquecedora também, é que além de toda a atividade na consultoria, na indústria, etc., eu me aventurei uma época com a minha esposa, a gente abriu uma lojinha de cosméticos, num shoppingzinho, numa galeriazinha aqui perto de casa, e, gente, foi um estrondoso fracasso. Mas é muito legal, porque foi um baita aprendizado. A gente chegou à conclusão que realmente a gente não leva o menor jeito para isso, mas ajudou a entender a importância de certas coisas, né? Quando a gente está mais próximo do que acontece no dia a dia do consumidor final. Foi um ótimo contraponto, mas um fracasso solene da minha carreira. E acho que talvez por isso não esteja no LinkedIn. Mas se alguém precisar de algum cosmético e algum produtinho, eu sou um CIO que conhece todos os caminhos do livrinho da Avon, do livrinho da Natura. Se alguém precisar, só falar comigo.
Isso aí, entrega imediato.
A gente aprende, às vezes, muito mais no fracasso, né? Então, incrível o depoimento. Um CIO maravilhoso, extraordinário, péssimo vendedor. Foi isso que eu entendi.
Não já nada de cosméticos.
Ai, 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 e aí?
Bom, não tá no LinkedIn, mas eu exercito o outro lado do cérebro, apesar de ser tecnologia pura, né, o que a gente faz hoje. Eu toco guitarra, toco violino, tenho uma banda, e essa é a minha grande válvula de escape para exercitar algo que eu acho que a gente vai voltar em alguns momentos desse podcast, que é a criatividade. Esse é um dos segredos, digamos.
E essa válvula de escape é ótima, né? Porque o papo aqui vai ser pesado, tem uns desafios gigantescos aqui, e aí é bom poder relaxar com outros assuntos. E eu quero, então, já aproveitar, mapeei aqui, a gente está falando de indústria, a gente está falando de startup, dois mundos muito interessantes para conversarmos. Maza, CIO, e Nayan, CTO, e essas siglas pode ser que confundam quem está nos ouvindo, principalmente quem está pensando em crescer em termos de carreira ou entrando no mercado agora. A gente tem clareza da diferença? Existe uma fronteira de atuação entre CIO e CTO? O que, que vocês percebem do mercado?
Então, assim, eu estou no mundo de tecnologia, e já um aviso, tá? O que será dito aqui não é uma regra, mas são percepções ou o que acaba ocorrendo no mercado. Então, para empresas de tecnologia pura e mais recentemente startups, ficou bem claro o papel de um CTO, né? A pessoa que é responsável tecnicamente por desenvolver o produto. Então, entender a necessidade dele, como que vai entregar uma experiência e segurança para o usuário final para a startup estar vendendo um serviço. Tá? Então, num primeiro momento, parece que o CTO então é mais focado para desenhar um produto que vai ser comercializado externamente à empresa. Me parece que sim, tá? Se você olha grandes empresas de tecnologia, tem essas duas figuras. Tem a figura do CTO, que pensa mais nesse produto externo, usuários externos, e tem uma figura do CIO, que cuida do ambiente interno e os clientes internos. Isso é uma regra? Não é. E eu acho que aí eu passo a palavra para o Maza para ele colocar justamente esse contraponto no que eu acabei de comentar.
Eu acho que é super legal ver essa experiência. A minha experiência, como eu comentei, foi muito mais no mundo industrial, né? E é um mundo, quando a gente pensa em todos os tipos de indústria, né? Todos os tipos de segmento que provavelmente muitos de vocês participam, e a realidade de vocês, quando a gente fala de serviços médicos, fala de serviços financeiros, fala de varejo, de indústria, de construção, etc., a gente vê mundos bastante diferentes. Quando a gente pensa nas indústrias, nos mercados que são mais orientados à venda de serviços profissionais, então quando a gente vai para a parte de B2B ou B2B2B, né, como é o caso do caminhão que vai depois para uma transportadora, que vai atender o embarcador, que vai levar para o varejista, que vai levar depois para o consumidor final, a gente vê essa diferença entre o CTO e o CIO muito praticamente inexistente, né? Porque a tecnologia, de uma certa maneira, ela não é o produto final, ela não é o que você entrega na ponta. Um pouco disso mudou, claro, a gente comentou, né, o efeito pandemia, a digitalização de todas as indústrias, todo mundo teve que aprender a ser mais digital, mas é uma relação diferente com o mundo de fora do que quando você tem alguns bilhões de clientes, ou alguns milhões de clientes que acessam sua plataforma, que usam os seus serviços através da tecnologia. No caso da indústria, a gente vê menos essa necessidade de ter uma separação entre o papel do CTO e do CIO, porque o CIO acaba trabalhando muito com a sua própria base, e essa base acaba se estendendo para as poucas interações que você tem com o mundo de fora, para o fornecedor, para o cliente, etc., mas é um mundo um pouco mais restrito. E aí você tem um trabalho muito maior na própria base, né, na interação com agora, falando do hype, né, da indústria 4.0, a parte de analytics, mas tendo o seu próprio público, sendo data-driven company, mas com um foco diferente de atender o mercado. Mas a gente sabe que uma coisa sempre vai retroalimentando a outra. Então, o CIO hoje, mesmo dessas empresas que são empresas tradicionalmente de transformação, de montagem, etc., no mundo do B2B, ele precisa entender o que acontece no mundo, como você comentou, né, do blockchain, no mundo do mobile, do UX, porque as pessoas, independente de onde elas trabalham, elas criam as expectativas de acordo com o que elas estão vivendo. Se eu hoje peço meu jantar no aplicativo, amanhã por que eu vou pedir peça de reposição, esperar que para pedir peça de reposição eu tenho que fazer um caminho completamente diferente? Eu quero ter a mesma experiência como profissional que eu tenho na minha vida pessoal. Se na minha vida pessoal eu estou acostumado com streaming, a ter tudo no toque de um dedo, né? Ter tudo no mobile, etc., quando eu vou para o mundo profissional mesmo no B2B, do outro lado da mesa, são pessoas de qualquer maneira, né? Então o CIO também precisa começar a se preocupar em entender o que o CTO entende também nessas organizações que têm o foco maior para o varejo ou para a relação com o cliente final.
Riquíssima, né, Maza, essa colocação aí de que a transformação digital, de qualquer forma, nos empurra, né? Uma ótima reflexão. Vocês acham que essas siglas, né, e são tantas, a gente falou CIO e CTO, mas tem CPO, CDO, né, o level todo aí, elas vieram muito em função da questão do digital, isso está dentro das empresas mais tradicionais, para trazer clareza para o nosso aluno, para o nosso ouvinte, né, em termos de carreira, como é que vocês enxergam em termos mesmo de posição, de cargo, de hierarquia, uma TI hoje?
É engraçado falar dessa história de hierarquização, sendo que a gente está no momento de discussão da horizontalização das empresas, né? Mas eu acho que o que eu posso contribuir nisso daqui é essa sopa de três letras surgiu bastante com as empresas entendendo qual que é o valor de certos ativos em sua organização e dentro da sua cadeia de valor, tá? Então, mesmo empresas tradicionais. Um exemplo claro aqui é Data. Sim, a gente sempre teve dados, sempre teve, e de uma hora para outra apareceu um tal de CDO. Porque a gente entendeu, a indústria entendeu que dados são importantes, então precisa de alguém muito, muito alto na hierarquia para tratar só disso, só que ele esteve sempre aí. Tá, tudo bem, a gente pode falar que teve multiplicação de dados, teve uma explosão de informações, então isso também justifica. Mas passa um pouco pela maturidade de como a empresa enxerga. Agora, discutir quem reporta para quem, qual a estrutura que reporta, isso é uma briga e eu acho que vai até para vias políticas, quem vai responder para quem, etc. Então, eu não vou me aventurar nessa questão hierárquica, é complexo.
Horizontalização, dá até trabalho de falar, você aí na indústria, Masa, vive isso ou as coisas ainda são mais hierárquicas?
O trava-língua, né? A horizontalização. Já começa a ter desafiador pro podcast aqui para testar os convidados. Eu vou ser, acho que um pouco mais ousado aí, vocês sabem que eu tenho, quem já ouviu as lives, podcasts aqui, sabe que eu tenho poucas papas na língua, mas eu acho que uma parte dessa sopa de letrinha serve para vender livro, para vender consultoria, mas a verdade é que a gente, o Nael falou bem, assim, depende muito da cultura de cada empresa, depende da trajetória, depende do momento, muito. Tem coisas que funcionam, coisas que não funcionam. No fim das contas, eu acho que cada empresa, a gente está no início dessa jornada, né? O que a gente teve, talvez, da organização, do formato das organizações, quando a gente olha a literatura, quando a gente vê a teoria, né, da formação das organizações, da sua própria organização, a gente vê o conceito que foi, sei lá, nos últimos 50, 60, 100 anos, preconizado aí por um monte de professores, de pessoas da indústria, que montaram modelo matricial, modelo funcional, modelos geográficos, né? Uma série de opções de modelo, que a maior parte deles não tinha tecnologia envolvida, né? A tecnologia era sempre o apoio. Quanto mais a tecnologia começa a ser transversal e cruzar esses elementos da organização, mais confusa fica essa estrutura organizacional e mais desafiador fica você entender se essa função de tecnologia tinha que reportar direto para o presidente, se tinha que reportar para o VP de marketing, se tem que ser uma organização diferente, fica embaixo de finanças. Ninguém, acho que hoje tem uma receita de bolo para isso. Talvez daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, 15 anos, a gente veja uma prática se tornar um pouco mais comum, mas hoje eu acho que depende muito mais ainda do CPF do que do CNPJ, né? Depende da pessoa que está ocupando cada cargo dentro dessas organizações, da vontade que você tem, do papel que cada um desses executivos, líderes, tem na sua organização e de como resolveu tocar essa jornada. A gente tem as organizações de varejo, justamente, que os CMOs, né, para colocar mais um C aí, os Chief Marketing Officers tiveram talvez a iniciativa de se aproximar mais via canal digital dos seus mercados, e aí embaixo deles começaram a nascer essas iniciativas do CDO, do CTO, etc., num movimento de oposição ao CIO, que era o cara que queria proteger, o cara que queria controlar, né? Então, não, é tudo, você precisa me trazer uma demanda, eu vou fazer uma análise de capacidade, vou demorar 3 anos para te dar uma resposta, e o CMO precisava da resposta em 3 meses, não em 3 anos. Né? Então, acho que uma parte das organizações se descolou do modelo tradicional do IT, porque esse modelo não conseguia dar as respostas, enquanto outras organizações, talvez mais industriais, etc., acharam na própria estrutura de TI uma forma de você fazer a digitalização. Então, acho que cada um acabou escolhendo um caminho, mas é claro que quanto mais letra a gente tem, mais a gente consegue vender, né, o change management, a gente consegue vender a transformação, consegue aterrorizar o board. Se você não tem essa função, você vai ficar parado no tempo. Então, tem um pouco dessa lógica aí do assustar, de você mostrar a urgência de criar alguma coisa, mas a verdade é que você precisa ter gente que está afim de criar valor através da tecnologia, né? E a tecnologia não é só pela tecnologia. O Nayan deve viver isso também todo dia no trabalho dele, né? Que fazer tecnologia por tecnologia, se eu não gerar valor, como ele falou, aterrizar o valor do blockchain, por exemplo, para o meu cliente, não adianta. Se eu só fizer um blockchain sensacional, ele não gera valor e não vai para lugar nenhum. Então, você tem que ter gente disposta a gerar valor. Onde elas estão dentro da organização é um problema mais cultural do que qualquer coisa. A dica para todo mundo que está estudando a gente é, hoje, talvez, no movimento de horizontalização, faz muito mais sentido você pensar e se preocupar em como você traz valor com o conhecimento que você tem, o que você completa na equipe, do que para quem você reporta, né? Então, é um movimento, claro, ainda está em transformação, a gente ainda tem essas linhas de reporte, hierarquias, que são importantes, mais ou menos, dependendo da cultura da organização, mas eu acho que para a gente ter sucesso, a gente vai ter que se preocupar cada vez menos com isso e mais com o que a gente traz de valor.
Eu avisei, hein, pessoal, que ia ter muito compartilhamento de bagagem, né? Então, esse ponto que o Maza trouxe de que o que é importante é gente mesmo, para além das siglas, é riquíssimo. E transparência, eu não sei se eu avisei vocês, mas aqui o papo é transparente, então tem muito merchan aí envolvido mesmo, né, Nayan e Maurício? Mas enfim, de tudo isso a gente vai absorvendo aquilo que pode fazer funcionar e nos fazer crescer. Queria pegar um gancho lá, já da bola aí que o Maza levantou, dessa TI que talvez fosse muito protetora, não sei, posso falar burocrática, o que vocês acham, né? E aí as outras áreas foram encontrando formas de se desvencilharem disso. A TI é ainda burocrática? Como é que a gente faz uma TI? E essa burocracia faz sentido ou não, né? E como é que a gente faz, então, uma TI mais estratégica?
Eu acho que talvez um dos desafios da TI nesse mundo digital seja como a TI consegue guiar e fazer o seu próprio fim, né? Porque numa organização que é digital, todo mundo tem que ser digital. Será que faz sentido eu ter uma organização, uma parte da organização que tem que ser responsável por TI, ou a organização inteira precisa estar habilitada para fazer TI? Acho que esse é um dos dilemas que a gente vai ver nos próximos anos, né? É a democratização do IT. Quando todo mundo for digital, e a gente hoje tem essa parte toda de low-code, no-code, que são os citizen developers, né? Que a gente fala na organização. Quando a gente tiver uma parte praticamente toda self-service de TI, o que vai ser o papel do time de TI? Né? Então, é uma boa discussão se a gente vai ter ou não vai ter, mas eu acho que uma das grandes preocupações do time de TI, do ponto de vista de estratégia, é ser um evangelista do próprio fim da TI, do que a gente precisa habilitar os nossos colegas, os outros colaboradores, os clientes, os fornecedores, para que eles também entendam um pouco desse mundo de TI e saibam andar com as próprias pernas no mundo digital.
Bacana, bacana. Ô, Nayan, dá para ser burocrático numa startup?
Eu ia criar exatamente esse contraponto, Tassi. É justamente o inverso. Aí a gente vai ter que ponderar. Será que ser totalmente desburocratizado traz algum risco?
Boa, pra... boa.
E normalmente, é óbvio, as exceções, startups que conseguem ser burocráticas, porque o founder ou os investidores são burocráticos, mas no geral espera-se que uma startup não seja burocrática. Só que aí a gente precisa pôr alguns freios e contrapesos nisso, né? Porque você tem que fazer alguns checks de realidade, porque ou você vai correr muito rápido, você vai bater na parede, então aí você adota a premissa, né? Fale rápido. Então, quanto antes você falhar, melhor, mais rápido você vai corrigir essa rota. Ou realmente, nesse que eu gosto de chamar de cheques de realidade, é você estar antenado no que está acontecendo, e não você se fechar e falar, não, eu preciso ser mega ágil, desenvolver o que eu preciso desenvolver, ao invés de deixar o radar ligado, porque hoje, eu, pelo menos na área que a gente está, né, fintechs e mercado financeiro, o que hoje era uma vantagem competitiva, amanhã já não é mais, porque um regulador resolveu lançar uma nova portaria, ou porque o que você achava que era uma vantagem, algum concorrente seu já lançou. Então, sim, é desburocratizado, mas você precisa de freios e contrapesos para não acertar tão rápido uma parede que você não consegue nem corrigir isso. Ah, é até engraçado, né? A gente está falando de burocracia.
A medida certa, né, Nayan? O excesso de burocracia é o problema, mas a falta de burocracia também pode ser, né?
Exatamente. Então, aí é para quem escuta a gente, tem uma startup, ou tá numa posição mais de dinâmica, digamos assim, você tem que pensar também. Não, aqui eu não sou burocrático, zero. Legal, bacana, só que cuidado. Você tem que ter pontos de atenção, sim.
Fica a dica aí, então, de Nayan, a respeito do ponto de equilíbrio. É difícil na vida, para tudo, encontrar ponto de equilíbrio, mas é fundamental. Bacana, bacana. Eu estava pescando aí o que vocês estão falando, né? Masa falou dessa TI, de um self-service de TI, efetivamente, né? E se vamos ou não chegar lá. Eu acho que isso, Masa também falou sobre low-code, isso passa um pouco também por essa questão de estamos migrando para a nuvem, né? Está tudo mais drag and drop, enfim, muito mais facilitado, eu acho, eu vejo tudo isso com muito bons olhos, mas traz problemas também, né? Porque recentemente a gente viu e vemos constantemente, por exemplo, e-commerces que ficaram dias fora do ar, né? Então, estar no digital, ir para a nuvem, começa a trazer outras preocupações. Isso preocupa vocês, esses ataques cibernéticos? Quer dizer, como é que eu lido com a questão da segurança?
Sim, preocupa. Bom, resposta curta, sim, preocupa. E se tem alguém com conforto, não, a minha aplicação é 100% segura, das duas uma. Ou você está subestimando ou você não estudou o suficiente. Mas, assim, sempre há algum ponto de vulnerabilidade, você tem que ter os planos de contingência em cima disso. Tá? Então, se é um processo de migração, se é a própria aplicação em si, né? Então, em atividades mais modernas, né? Algumas práticas mais modernas de segurança, você pode até implementar, né? A Red Team, Blue Team, na parte de segurança cibernética, acho que vem a calhar. Mas a questão desses ataques, eu posso falar até na experiência, né? Cripto, blockchain, não sei se vocês viram, mas é só mais um step dessa questão de fraude, porque é mais um recurso financeiro que pode ser roubado dos usuários. Então, não tem como a gente se deixar menosprezado esse ponto.
Nós estamos maduros nisso, gente, já?
Eu acho, Tassi, que depende também sempre do ambiente da organização, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo, então acho que todos os boards das empresas entenderam que isso é um problema. Eu acho que isso é um ponto que ninguém mais duvida que você está vulnerável e que você pode sofrer um ataque. O que eu acho que ainda tem é muito ceticismo, talvez, de algumas pessoas, ou simplesmente algumas organizações ainda não sabem o que fazer, né? Então, acho que o grande trabalho cultural aí que precisa ser feito, eu acho que o Nayan colocou alguns pontos importantes, quando a gente fala do blockchain, por exemplo, algumas pessoas no começo falaram, nossa, o blockchain é um negócio inviolável, né? Essa era uma das grandes vantagens do blockchain, é uma tecnologia inviolável e que, de alguma maneira, você gera uma expectativa de que você, então, está protegido e está seguro. Eu acho que esse é talvez a grande mudança conceitual, né, dessa parte da vulnerabilidade tecnológica, que é você entender que você não está e não estará seguro. Não tem um conjunto de coisas que você pode fazer e na hora que você acabar, você vai falar, ufa, terminei. Não tem, né? Eu acho que esse é talvez o que ainda seja o passo de maturidade que falta para alguns boards, para alguns até conselhos de empresa, que normalmente, quando você lida com um problema, o board tem uma expectativa de que você vai lidar com o problema e o problema vai terminar. Alguma hora ele vai acabar. E esse plano da segurança ele não acaba. Então é um mecanismo de injeção constante de esforço, de tecnologia, de novas táticas para você minimizar o risco, mas que nunca vai te garantir que você está 100% livre. Então, a gente pode discutir se, mesmo com os ataques que a gente viu aí, né, recentes, seja de ransomware ou mesmo nem ataques, nem disponibilidade, que a gente teve do serviço S3 da Amazon, que tirou do ar algumas empresas aí nos últimos anos por um período, eu estou menos seguro lá do que eu estaria com uma infraestrutura on-premise? É difícil da gente saber, né? É difícil de você conseguir medir. Então, tem uma parte aí que a tecnologia te ajuda, tem uma parte que as empresas precisam entender que o investimento tem que ser constante, que você não vai estar seguro, você tem que estar pronto para responder mais rápido, para responder melhor, para restaurar o seu business, então é o time to response, né? Você tem que conseguir reagir mais rápido e recuperar mais rápido o seu ambiente e tem que entender quais são as técnicas que estão sendo usadas hoje em dia para você fazer os ataques, né? A gente sabe que hoje os hackers que estão fazendo os ataques, o ataque bem sucedido, a taxa de retorno que ele gera para o atacante é na casa de 900%, né? Se ele consegue um resgate em cima do ataque, comparando o que foi investido versus o que gerou de retorno para o atacante. Então, hoje é muito lucrativo. E as táticas vão mudando, a gente hoje não tem mais aquele ponto que o vírus me infectou e agora está acontecendo o empacotamento, a criptografia dos dados. Na verdade, a hora que o vírus ataca, ele já está na sua organização há semanas, provavelmente, ele já está entendendo o mecanismo de backup, corrompeu os backups, e na hora que ele entendeu, navegou lateralmente, corrompeu os backups, aí ele se mostra, né? Então, a gente tem uma série de táticas que vão evoluindo, e aí você fala, bom, quando é que eu estou seguro? Não está, né? O Nayan falou de novo do blockchain, né? Mas o mundo da computação quântica vai chacoalhar também toda a parte de criptografia. Todo mundo está falando agora da proteção criptografia pós-quântica, né? A gente viu casos de governos que suspenderam serviços aí de outros fornecedores oriundos de outros países, porque tinha suspeita de backdoor e você na rede está captando dados, mesmo criptografados, que talvez no futuro possam ser quebrados com tecnologias de quebra de criptografia. E é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. Se a resposta é abrir tudo, se a resposta é cada vez proteger mais, etc., difícil de saber, né? Aí entra um pouco a burocracia que o Nayan também comentou, né? Não podemos, em uma certa medida, ser irresponsáveis. Por outro lado, talvez uma das técnicas de você conseguir combater essa parte da pirataria eletrônica e da parte dos ataques seja você conscientizar a maior parte possível dos usuários, e a democratização talvez tenha um papel de fazer cada um se sentir responsável também um pedacinho por isso. Então, é difícil falar qual é o caminho, a gente tem muitos caminhos à nossa frente, e vamos ter que ficar muito atentos. Acho que esse é o grande ponto, a gente vai ter que estar sempre procurando esses caminhos e aprender cada vez mais.
Segurança, gente, como vocês perceberam aí na fala do Nayan e do Maza, é um ponto extremamente sensível, né? E que passa para além das questões tecnológicas, né? De tudo que hoje é tão fake e às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. Passa também por um aspecto de que vocês mencionaram, né, de engenharia social, que também tange, né, a uma cultura, uma educação ali do profissional. Toca muitas áreas, novas tecnologias, e entendo que esse seja mesmo o caminho. Nunca estamos protegidos, mas podemos estar sempre melhor preparados, né? Eu queria falar com vocês, eu queria falar com vocês de tantas coisas, é tão bom ouvi-los. Mas eu queria falar de um último ponto. Falamos de segurança, tem um outro ponto também que tem sido mais desafiador. Nayan mencionou alguma coisa quando ele falou de CDO, né? Por que agora tem CDO? A gente sempre teve dados, tá bom, tivemos uma explosão recente. Vamos entrar então um pouco mais nesse assunto. Como é que eu posso contribuir enquanto gestor de TI para essas organizações, para as nossas organizações que precisam ser mais orientadas a dados, né? Eu estou entendendo que a orientação a dados é estratégica.
É estratégica, tá? Se vou colocar a minha visão aqui, eu vim do mundo de dados, né? Trabalhando no provedor de Data Analytics, mas o ponto é, para mim tem que ser uma ação perene. Tá, não é, de novo, né, aquela história do Maslow, né, não é algo que começou e terminou. Não, tem que ser perene.
Não é um hype, né? Não é também só um hype.
Não é um hype. Claro, começou com essa explosão de dados, etc., mas agora que a gente entendeu qual é o valor que o dado tem para as organizações, esse ativo, né, mudaram o nome até, é um ativo da empresa, tem que ser uma ação perene. E se eu for destacar um termo que eu gosto muito, é a alfabetização de dados. É todo mundo entender que o dado é importante, mas não é só porque é importante, é todo mundo saber ler o dado, ou saber ler uma informação, interpretar aquilo, porque todo mundo está exposto à informação, tá? Então, como que qualquer cargo, qualquer lugar dentro da informação, você tira proveito disso? Não é só para o board, não é só para o C-level, É para o analista, é para o coordenador, é para sei lá qual outro cargo que pode existir ou que vai existir no futuro, estão criando um monte de cargos, ele entender qual que é o valor disso e saber interpretar isso. Né? Então, tem formas de você implantar a alfabetização de dados, tem que entender como está a sua organização, aquela história de jornada, mas para mim esse termo é fundamental. A gente pode falar de self-service BI, a gente pode falar de data visualization, a gente pode falar de um monte de termos aqui, mas a pessoa, o recurso, o colaborador, sei lá qual o nome dão aqui da pessoa dentro da empresa, ela tem que estar letrada, ela tem que estar versada em como tirar valor dessa informação.
Gosto do Nayan trazendo para a gente termos, né? Agora o novo é alfabetização de dados. É bom porque esses termos fixam e vão gerando, né, os conceitos, as percepções que a gente precisa adquirir. Você vê assim também, Maza?
Eu vejo sim. O Nayan falou super bem. Eu acho que capturou muito bem o espírito. Eu acho que a alfabetização de dados é fundamental. E eu acho que dentro da alfabetização dos dados e dessa evolução da maturidade, do desejo de trabalhar com os dados, uma parte importante de quem está, vamos dizer assim, do lado de trabalhar com os pipes de dados e com toda essa disponibilização do dado para a organização, uma contribuição importante a gente pensar nos pontos, por exemplo, de LGPD, né, de data protection, de direitos sobre os dados. Eu acho que isso é uma coisa que o desejo de ter o dado e fazer criar valor com ele muitas vezes atropela um pouco esse lado da proteção. Então, acho que quem trabalha com a tecnologia tem que pensar, faz sentido eu ter o dado de algumas coisas de dados pessoais com hash protegido, separado em outro tipo de tabela, eu ter os vínculos preparados eventualmente para serem quebrados do que é o dado anonimizado, do dado individualizado. Então, acho que tem uma parte que a gente pode contribuir bastante. Esse processo de alfabetização, ele aumenta a demanda. A gente tem que estar preparado para atender e ajudar a orientar, né, quem está sendo alfabetizado. E eu acho que a outra coisa que a gente, como profissionais de tecnologia, entusiastas da tecnologia, tem que ajudar esse público que está sendo alfabetizado a perceber é o viés inconsciente que a gente gera em cima dos dados, né? Porque quase todo mundo que começa a se alfabetizar nos dados e começa a aprender a trabalhar, programar em Python, que eu acho que todo mundo vai ter que saber falar inglês, falar português, inglês, espanhol, Python, R, né? Um pouquinho dos idiomas de analytics, é bem a alfabetização, mas o pessoal carrega para dentro das suas expectativas e para dentro das suas atividades, o viés. Então, se eu acredito que existe uma correlação entre certos dados, eu vou ter uma tendência de procurar dados, algoritmos, fontes, etc., que justificam o meu pré-conceito. Então, eu já entro procurando aquilo que eu acredito e formas de justificar aquilo que eu acredito. Então, nós, como tecnologia, temos uma oportunidade, muitas vezes, de estar numa posição em que a gente enxerga uma gama maior de dados e processos corporativos, que a gente entende algumas correlações de uma maneira que, às vezes, funções específicas do negócio não têm a profundidade ou não têm a abrangência para enxergar. Então, a gente pode ajudar esse processo de alfabetização e ajudar a conduzir essa alfabetização para ela ser o máximo possível livre desses vieses e que traga algum tipo de proteção na base, né? A gente fala do shift to the left, de segurança, o cyber security ou a parte do data privacy. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de trazer isso para o mais cedo possível do desenvolvimento, da definição da arquitetura, etc., para a gente fazer essa alfabetização ser o mais fluida possível do lado do business e ajudar a guiar esse caminho.
interessantíssima essa questão do viés, né? A gente leva para dentro da tecnologia aquilo que nós somos, que nós acreditamos, e a tecnologia escancara e, eventualmente, se coloca a culpa, né, no algoritmo. É uma caixa preta esse algoritmo, né, que está lá em Python, não é tão caixa preta assim, mas o algoritmo ele só retrata algum problema que a gente já tem, que é social, né, de viés, de preconceito. Eu acho que daria mais um podcast só para falar desses vieses. Eu queria acrescentar, em cima da fala de vocês, a alfabetização, os vieses, muita governança também, governança de dados. Vocês falaram, eu só estou trazendo aqui os termos para ajudar quem nos ouve a fixar. Governança também super importante. Olha só, gente, terminamos aqui o nosso papo. Eu estou ouvindo um ar de fundo aqui de quem está nos ouvindo, porque de fato foi uma delícia, foi leve, mas foi cheio, né, de boas práticas, esse olhar carinhoso de vocês com quem está entrando nesse mercado e precisa de todas essas dicas. A gente vai fechar com dicas, então eu quero já agradecer Maurício, Nayan, que tem aí uma super agenda mesmo, de desafios do dia a dia, mas que sempre separam esse momentinho para fomentar conhecimento. Isso é tão valioso, eu sou eternamente grata por isso. Digo sempre, né? Mas não é, nunca é demais aí agradecer. E como a gente está falando de carreira, pensando, né, em ratificar a percepção de quem já está no mercado, mas também trazer clareza para quem quer entrar ou quer crescer nesse mercado, e quer, né, crescer até nesse sentido de assumir aí essas todas siglas que nós conversamos, como é que hoje eu posso lidar com as oportunidades que surgem de TI, como que eu me preparo para isso, como é que está o nosso mercado hoje, e essa concorrência, hein? Né? Com as vagas em dólar, em euro. Então, eu queria que vocês falassem, né, um pouquinho do lado de vocês aí, enquanto líderes que estão contratando, estão atraindo talentos, e também sobre dicas, né, dicas de como é que eu me preparo para assumir uma vaga como essa.
Eu, assim, o mercado está extremamente aquecido, é uma guerra de recursos, então tem uma coisa que até transcende a área de tecnologia, é como a sua marca vai gerar essa atratividade. Não está no nosso escopo, mas você, como tecnologia, corrobora, querendo ou não, para a visão, percepção dessa marca, de atrair os talentos. Tá? Mas isso é muito, parece muito etéreo. Eu queria terminar com uma dica mais prática, digamos assim. Né? Então, óbvio, numa posição de liderança, você acaba, ponto-chave, você gerir recursos. Não tem jeito. É você montar um time que tenha alta performance e que seja feliz. Feliz aqui sem a gente deixar esse termo jocoso. Não, seja feliz, esteja satisfeito com o que esteja fazendo. Tá? Então, nesse menor nível, que eu gosto muito de avaliar, são dois itens. Um, incentive a criatividade. Tá? Independente do nível. Se é porque o estagiário está mexendo numa planilha que foi feita um ano atrás, por que isso não incentiva ele pensar diferente e não simplesmente operar uma planilha? Dica mínima. E outra dica é perfis e perfis. Tem gente que dentro de uma área de tecnologia quer mais inovação e tem gente que quer mais operação. Então não adianta você querer exigir criatividade de uma pessoa que quer estar confortável e feliz na área de operação. Então, no final, é a sua habilidade de saber ler o que deixa uma pessoa feliz, tá? Então, isso é a minha dica, essa empatia, e aí sim você vai conseguir criar um grupo bem-sucedido, vencedor e feliz, no final das contas.
Ô, Naya, você falou a visão do líder, né? Me diz, só para a gente fechar, me diz mais uma coisa, como é que eu faço para ser contratada por você? O que eu tenho que ter?
Para mim, hoje eu busco essas pessoas criativas. Hoje eu busco a pessoa que pensa fora da caixa e proponha e desafie o que hoje é dito como regra, tá? Mas é porque eu estou no mercado totalmente pró, para frente disso e testar os limites do que está sendo feito hoje. Tá? Hoje, para mim, essa é uma qualidade fundamental.
Perfeito. Faz todo sentido, né? que bacana te ouvir e pensar que eu posso me preparar melhor, então, para me candidatar. Maravilhoso. Maza, e aí? Me conta tudo.
Vou fazer o meu melhor aqui também para deixar alguma mensagem dramática aqui, pessoal, para vocês lembrarem. De novo, Nayan falou já acho que muita coisa sobre se preparar para liderar, empatia, pessoas. Eu acho que uma coisa para adicionar, e nesse momento do mercado aquecido, eu acho que todo mundo está vendo oportunidades, e eu acho que principalmente para quem está no início da carreira ou está se preparando para toda essa parte de tecnologia, não tenha uma pressa exagerada. As oportunidades, elas não passam uma vez só na sua porta, não tem um desespero porque é a única oportunidade da minha vida. Eu acho que a gente está vivendo um ritmo muito frenético e eu acho que uma coisa importante é a gente se preocupar como pessoa, e aí volta na parte da felicidade do que o Nayan falou, da realização. Eu acho que a gente tem que se preocupar com ciclos. Eu acho que a gente tem que se preocupar de fazer bem alguns ciclos, fechar para nós mesmos alguns ciclos também. Tá? Então, tomem cuidado, não quer dizer também para não aproveitar oportunidades, mas tomem cuidado de não deixarem sempre ciclos pela metade, de você não abraçar qualquer oportunidade que aparece à sua frente e não ter o momento de realizar o fechamento de um ciclo, de chegar até o final com algumas coisas que vão ser importantes para a carreira de vocês, para construir currículo, para construir experiências e para atingir essa realização. O que vocês vão chegar em casa no final do dia para suas famílias, para os seus significant others aí, para os seus parceiros, etc. E vão ter orgulho de falar que vocês fizeram, que vocês contribuíram e não só, puxa, eu aproveitei a próxima oportunidade que apareceu correndo, mudei de emprego, mudei de organização, e você não consegue ter esse momento de ficar feliz e em paz com você mesmo. Então, sejam intencionais sobre isso. As oportunidades, elas vêm, elas vão, aproveitem, mas não tenham pressa de aproveitar as oportunidades, principalmente se as pressões não vêm de vocês mesmos, se as pressões vêm de fora. Ah, mas os meus amigos mudaram. Não, você não é obrigado a mudar se você não estiver pronto, não se sentir confortável. E é um pouco que o Nayan falou, cada um tem o seu próprio ritmo. O fato é, assumam o protagonismo da carreira de vocês. Vocês têm que ditar o ritmo da carreira de vocês e não tem receita de bolo pronta. Você tem que ser o protagonista da sua carreira. O momento é de transformação, seja a transformação que você quer ver acontecer. Não deixe os outros transformarem por você. Faça parte da transformação que você quer ver acontecer.
Gente, eu avisei que eles eram incríveis. Não avisei? Vamos eternizar essas falas. Muito precioso. Seja feliz, né? Foi o que o Nayan falou. Ser feliz e... não é uma questão poética, não. É realidade, né, Nayan? É maravilhoso, precioso isso. E a questão do ciclo, essa velocidade toda nossa faz a gente quebrar esses ciclos, né? Atropelar as coisas, enfim, esse cuidado com o time das coisas para não nos atropelarmos é algo muito valioso. Eu estou ressaltando só alguns pontos, acho que é o tipo do podcast que a gente tem que pôr de novo para extrair um pouco mais de tudo que vocês nos ofertaram. Olha, Nayan Hanashiro e Maurício Maza, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês.
Obrigado, foi ótimo.
Obrigado, Tassi, obrigado, Nayan, foi uma super honra dividir esse tempo com vocês.
Agora que você aprendeu com quem tem, e eu avisei aí o caminho das pedras para oferecer, meu convite é não pararmos esse papo por aqui. Ó, lá no Slack da FIAP, nas nossas aulas ao vivo, nas redes sociais, eu quero que você conte para a gente quais são as suas dores hoje dentro desse mercado de TI. E aí a gente toca esse papo para frente e vamos sempre buscar encontrar as saídas juntos. Combinado? Até a próxima!
FIAP On, conectando você ao futuro.